Aqui nós estamos com perguntas a respeito deste momento em que estamos vivendo, que nós chamamos de um momento emergencial. Então vamos ver um pouco alguns itens aqui numa pauta de Saruma. Saruma, que é uma entidade que está designada para formar com outros membros da hierarquia a cidade de Figueira. Então vamos ver aqui algumas pautas que ele nos passou para este momento emergencial. Momento emergencial para a nossa vida, não para a cidade de Figueira, porque a cidade de Figueira ainda está em formação, ainda não é o caso de estar estudando estas coisas. Mas de passagem ele está nos passando muitas pautas. Porque a hierarquia planetária é onipresente, onisciente. Então, se um membro da hierarquia está para formar a cidade de Figueira, enquanto ele forma a cidade de Figueira, ele passa pautas para nós, que temos que nos preparar para esses novos mundos, que temos que nos preparar para estas outras civilizações. Para nós estarmos sendo preparados para virmos a formar estas cidades, que não são físicas, não estão no plano físico, é porque algo deve estar para acontecer na superfície da Terra. E nós teremos que ir para algum lugar neste mesmo planeta. Se não for possível por um tempo, ou se for muito inóspita a vida no plano físico, nós teremos que habitar outras cidades que não estejam no plano físico. Como há algumas neste planeta, nós conhecemos muito pouco este planeta, não conhecemos os seus planos internos, não conhecemos as civilizações que existem aqui e que não são visíveis, que não são físicas, mas a hierarquia tem nos passado que essas cidades existem, que não são físicas, e eventualmente, alguns de nós poderão ir para lá, no momento em que a vida na superfície se tornar impossível. E se vê aqui por estas pautas, que são dadas para nós, aqui na superfície, que são pautas bastante simples, porque o que é verdadeiro é simples. E são pautas, obviamente, muito práticas. Então, enquanto Saruma está preparando uma cidade para nós, se vale do fato de estar sintonizado aqui com o planeta, com a Terra, e nos passa pautas. Nós que estamos aqui e que necessitamos de nos preparar para esses momentos emergenciais, como são chamados. Nós estamos habituados a viver em momentos normais, em situações normais. Mas não estamos absolutamente preparados para viver esses momentos emergenciais. Tanto assim que muitas coisas que deviam já ter sido postas em prática na nossa vida, dada a evidência do estado em que o planeta se encontra, nós desconhecemos tudo isso e continuamos a viver da mesma forma. Não damos um passo para que o desgaste do planeta seja menor. Então aqui, essas pautas para momentos emergenciais podem nos servir para alguma coisa. Ele nos diz que a gente vá se preparando para energias alternativas, porque tudo o que nós conhecemos como energia vai faltar. Então nós temos que já ir nos preparando, temos que ir nos adaptando a tudo que nós chamamos de energia alternativa. Porque esta energia com a qual nós estamos habituados e viciados, essa energia que nós desperdiçamos, que nós não sabemos controlar, isto tudo vai faltar. O primeiro item que ele cita é o dos transportes. Ele diz que nós teríamos que dar uma situação rápida para esse assunto dos transportes, porque todos esses transportes que nós usamos vão faltar. Então, nós teríamos que pensar, teremos que colocar o nosso esforço, a nossa criatividade, não é? Para resolvermos o nosso transporte quando esses momentos chegarem. Ele cita as bicicletas. E bicicletas é um ponto de partida, não? Bicicletas pode ser uma coisa de inspiração para nós. Dá esta ideia. E parece que não está citando nenhum outro tipo de transporte que a gente pudesse imediatamente pensar. E que nós devemos estar com esses veículos que não dependem de petróleo, não dependem de combustível, não? Como a bicicleta, cita esse exemplo, e adaptá-los para cargas. Nós estamos acostumados a colocar a carga no lombo dos burros. A hierarquia não poderia sugerir uma coisa destas, né? Então, aqui nós teríamos que adaptar esse processo que não depende de combustível, porque dependeu de combustível, inútil, está com ele aí guardado porque não vai servir. Então, esse transporte que não depende de combustível deve também ser preparado para a carga. E que aqueles que têm imaginação devem pensar nestas coisas. Porque nós não sabemos se vai haver estrutura para a construção destas coisas. Não sei se vai haver até lá, nessa situação, indústria automobilística e outros tipos de indústria. Quem tem imaginação deve ir pensando nestas coisas. Não precisa que a gente tenha a ver com transporte. Se nós tivermos imaginação, devemos pensar nisto, porque isto vai ser muito importante. Energia elétrica. Outras alternativas devem ser buscadas, porque isto é uma das primeiras coisas que vão falhar. E agora, ele diz agora é hoje, não? É o momento de se estar prevendo estas coisas. Porque há certas coisas que não se arrumam de uma hora para outra. Então, desde já, nós deveríamos estar pensando nestas coisas. E desde já deveríamos estar nos organizando para termos algo para substituir o que está aí. Quanto aos alimentos, ele diz que serão escassos. Não disse que não vai haver. Ele diz que serão escassos. E que nós precisaríamos reeducar os nossos hábitos alimentares. Os nossos hábitos alimentares de hoje, de agora, por mais corretos que sejam, não vão poder ser mantidos. Nós teremos que mudar os nossos hábitos alimentares. Como que nós vamos fazer isto? Nós vamos observar quais são os nossos hábitos alimentares e procurar transcendê-los, seja quais forem. Você tem que acabar com seus hábitos alimentares. Se você come só frutas, que é um hábito alimentar mais sadio do que comer carne, você tem que transcender esse hábito. Você tem que acabar com seus hábitos alimentares, porque senão, talvez você não vá conseguir comer. Não se sabe o que vai haver para comer. E os hábitos alimentares, nós não mudamos de uma hora para outra. O corpo precisa se habituar a isto. Bom, ele está falando também para aqueles que vão ficar um tempo aqui na Terra, né? Porque nem todos vão desencarnar ou vão ser enviados para outros planos, outros mundos, mas parece que aqui vai haver pessoas que vão ser a semente de uma nova humanidade. E dentro dos hábitos alimentares, a lei é que a gente aceite o que vem de Deus. Esta é a primeira lei. Vocês não precisam ficar pensando muito nisso. O básico é você aceitar o que Deus mandou. Isso nós já devíamos estar preparados para viver agora, mas sabemos que não estamos, né? Nós nos queixamos da alimentação, A alimentação que está disponível, a gente procura transformar, procura mudar, que é sempre outra. Então, nós não estamos preparados para isso. E aqui, o primeiro ponto é aceitar o que vem de Deus. Então, se em um certo momento começar a brotar alguma coisa do chão, do calçamento, das pedras, você tiver que colher aquilo para comer, você deve estar preparado para isso. Agora, o clima, o solo e as plantações. Ele diz que vai haver muitas intempéries. Então o clima, e ele já está dando sinal disso, não? O clima vai ser completamente desregulado. E o aumento da temperatura vai ser muito forte. Novas pragas vão surgir, que não são conhecidas ainda. E essas pragas que os cientistas estão fazendo nos laboratórios, porque há muitas pragas que eles mesmos inventam para depois criar os antídotos. Tudo isso é uma indústria. Então, eles inventam as pragas, espalham as pragas por aí, e aí inventam o adubo, inventam o pesticida, aí eles inventam para vender isto. Então, eles criam certas pragas nos laboratórios e já está pronto o produto que eles vão vender mundialmente para aquilo funcionar. Então, o aumento das temperaturas e as novas pragas que os laboratórios estão criando e que devem estar na fila, não para serem soltas por aí. À medida que a indústria for criando os antídotos, eles vão soltando as novas pragas. Isto não vão deixar em paz aqueles que lidam com as terras, aqueles que lidam com as plantas e que plantam. E como se vai resolver isto? Ele diz uma coisa muito simples. Resta orar e salvar o que é salvável. Então, quando a gente diz, bom, eu não vou influir nisto, isto é um quadro que não vai depender de mim. Você vai orar. Diante deste quadro, você vai orar. Porque isto realmente influi. Isto realmente pode mudar uma situação. Então se vê que é uma hierarquia que está falando desses assuntos. E que não é um técnico, que não é um ser comum falando desses assuntos. É uma hierarquia. Porque quando você vê que parece que não tem solução alguma, ele diz, agora ore, agora vá orar. Restaurar e salvar o que é salvável. Porque em todas as coisas, mesmo entre as coisas perdidas, há sempre algo de salvável, sempre. E nós temos que descobrir neste quadro aquilo que é salvável. E não colocarmos energia naquilo que já está perdido. É salvar o salvável, é cuidar daquilo que é salvável. Então essas coisas, por exemplo, não se discutem. Essas coisas você fala para uma pessoa e se ela entende e aceita, aceitou. Se não aceitou, você vai falar com outro. Não perca tempo com aquilo que não quer. Planejamentos nesses tempos só se forem a curtos prazos. Quem tem juízo não faz um planejamento a longo prazo mais. O planejamento pode existir, mas cuidado para curto prazo, muito curtinho. Porque longos prazos isto não vai alcançar. Esses a curto prazo, diz ele, terão mais garantia de não falharem totalmente. Podem falhar, mas podem não falhar totalmente, porque é um prazo curto, dá tempo de você realizar. Bem, quanto aos valores financeiros, que para nós são tão importantes, né? O homem da superfície só pensa nisto. Todo o seu pensamento, quase todo, é sobre isto. É tudo em função de coisa financeira. Ele diz que as moedas não terão valor algum. Quer dizer, isto que é a meta da humanidade, dinheiro, isto não vai ter valor algum. As coisas vão se resolver de outro modo nesses momentos. Porque mesmo que você tenha a capacidade, mesmo que você tenha o valor, aquilo não vai valer nada. Aquilo não vai resolver nada. Vai ter que ter outra forma de resolver as coisas. Uma forma que nós deveríamos já estar usando, formas que nós deveríamos já estar experimentando, para irmos treinando e para irmos desenvolvendo os outros, que acham que é o dinheiro que resolve tudo. E como não é, embora não haja prova de que não é, porque tudo você precisa comprar, então o dinheiro é necessário. E aqui, isto vai ser ensinado para a humanidade. Mesmo tendo dinheiro, ele não vai resolver nada. Então vai se chegar neste ponto com respeito a isto. Porque se não se chegar neste ponto, a humanidade não desencarna aprendendo alguma coisa com respeito a isto. É preciso que ela viva, que tem dinheiro, chega lá e o dinheiro não serve, o dinheiro não resolve nada. É preciso que ela viva isto para quando ela voltar para o mundo material, ela voltar um pouquinho mais sadia, um pouquinho mais curada. E isto vai se experimentar nesses momentos. E ele diz que já estaríamos no momento de não pensarmos em acumular dinheiro, em fazer economia, mas de prover aquilo que é necessário. Claro que isto é uma instrução geral, não está falando de detalhes, e está contando com a nossa reflexão, com a nossa imaginação, está contando com a nossa mente, está contando com a nossa boa vontade para resolver as coisas. Quando diz que agora já não seria mais o momento de economizar, mas de prover, nós teríamos que pensar o que será que quer dizer isto? O que será que isto quer dizer? E se eu acho que isto é razoável, como é que eu vou fazer para viver isto? E aqui ele faz a seguinte frase: a circulação agora é bem-vinda, porque tudo o que estiver guardado se transformará em erva amarga. Também é uma coisa que nós podemos pensar um pouco no que isto significa. A circulação agora é bem-vinda. O que estiver guardado virará erva amarga. E este é o momento de o dinheiro agir em prol da necessidade e não do lucro. Impossível, não coisa do outro mundo. Mas estão avisando. Não custa avisar. Então, o dinheiro não é para lucro. Isto é um engano. Isto é um engano que amaldiçoou o dinheiro. Porque isto não é para lucro. E como é usado para lucro, ficou amaldiçoado. Aqui ele diz uma coisa um pouco simples, mas foi dito e deve ter a sua razão. Ele diz que todas as terras devem estar com a documentação em ordem. Esquisito, não é? Mas é bom a gente saber. Todas as terras devem estar com a documentação em ordem. Isto tem muitos sentidos. Inclusive, você não está numa terra que não é sua. Porque além de ser proprietário, ainda está numa coisa que não é sua, é demais, né? Então, você tenha tudo em ordem. É preciso que os papéis estejam em dia e que as terras não pareçam atraentes. Contrário do que a gente faz. A gente quer que aquilo seja valioso, né? Que tenha valor. Aqui, mantenha os seus papéis em dia e que as terras não pareçam atraentes. Nós estamos fazendo isso aqui há algum tempo. Nós estamos plantando Sansão do Campo lá na frente do Núcleo Soim, para ninguém ver o Núcleo Soim. Nós estamos plantando Sansão do Campo em todo lugar para não se ver as casas. Isto é simbólico, não é? Isto é uma obediência aos tempos atuais. Então, não se devia exibir todas estas coisas. mas ser muito discreto. Não se deve atrair ninguém com nada destas coisas. Não é o momento de se chamar a atenção, muito pelo contrário. Agora, quanto ao serviço e à proteção, ele diz que nós teríamos que firmar as bases do serviço abnegado e devíamos nos preparar para acolher os necessitados. Vê, numa situação destas, a mente normal vai começar a cuidar de economizar, de guardar. Você lance as bases nessas situações do serviço abnegado. É o contrário. E você se prepare para acolher os necessitados. Note, ele não diz, vá salvar a si próprio, vá resolver a sua coisa. Ele diz, você se prepare para acolher os necessitados. Porque, por mais simples que seja a nossa vida, há sempre quem necessite mais do que nós. E nós não teríamos que nos preparar para guardar as coisas, mas teríamos que nos preparar para acolher os necessitados. Aqui tem que dar uma volta na cabeça, que eu não sei se muitos vão conseguir. Então, aqui não se trata de você estar se preservando, mas de você estar olhando quem precisa mais e você começar a acolher. Começar a dar o que você tem. Enfim, cada um interprete como quiser. A partir da oração, ele volta a falar na oração. A partir da oração, será fortalecida a aura de proteção. Quer dizer, você não vai buscar proteção em parte alguma, porque não sei se vai haver proteção. Mas a partir da oração, será fortalecida uma aura de proteção para que a parte física esteja protegida de mãos ambiciosas. Porque imagine, numa situação assim, roubo, assalto, isto vai ser normal, não? Então, você precisa ter uma prática de oração bastante instalada. Vocês sabem que essas proteções da oração são muito concretas. E um lugar protegido pode não ser visto por um ambicioso. Ele pode olhar ali e não ver nada. Vocês acreditam nisto? Ele passa e não vê. Está olhando, mas não vê. Aquilo foi a proteção daquele lugar. E isto é a partir da oração que começa a acontecer. Quanto à saúde, claro que ele não vai falar desses tratamentos que nós fazemos, porque quem sabe em que situação estaremos, não? Ele diz, a proteção na saúde, que será no campo da contaminação, esta proteção vem da fé. A proteção da saúde, da contaminação, vem da fé. Inacreditável. Somente a coligação ininterrupta com o próprio mundo interior pode deixar os seres isentos de toda essa manipulação dos vírus. Porque eles estão criando vírus para venderem os antídotos. E nesta situação, esses vírus vão estar todos soltos aí. De forma que é preciso uma coligação ininterrupta com o próprio nível interior para resolver estas coisas. Não tem outra solução senão interiormente. E ele disse que nós temos que ter alguns resguardos. Como, por exemplo, não se envolver com quem está no poder. Se vocês sabem que lá existe uma estrutura policial, uma estrutura governamental, dessas que se armam nos momentos de emergência, desconheça aquilo, cuide da sua vida, nem olhe para lá. E jamais discuta, jamais faça uma discussão com quem está no poder, com quem está gerindo tudo aquilo que vai precisar ser gerido enquanto eles estiverem vivos. E que é preciso uma rede de serviço e uma rede de cura. Isto aqui nós já estamos começando a implantar de uma forma simbólica, mas que está sendo implantado. E a esta rede de serviço e a essa rede de cura, nós deveríamos cuidar muito bem disto. Porque aqui vai se criando um espírito de colaboração. Primeiro de uma forma muito primária, né? De uma forma muito pequena, mas já vai criando. E com isso nós estaremos sintonizados com aquilo que seria o real nesses momentos. Muitos serão os pobres, os loucos, os miseráveis que pedirão ajuda e que pedirão cuidados de todo tipo. Nós estamos habituados a ver muitos pobres, muito loucos, não é? Muitos miseráveis. Nós habituamos e já estamos insensíveis a isto. Não fazemos nada. Estamos insensíveis, já estamos habituados. Mas o que vai aparecer de pobre, de louco e de miserável é muito mais do que está aí. Praticamente vai ser a maioria. Isto que hoje a gente já se acostumou a ver, então isso será de tal forma aumentado que não tem como não ver. Agora já não se vê, mas não tem como não ver. E aí nós vamos ter que dar um jeito de atender aos que chegam. São momentos em que não se pode deixar de atender alguém. Há sempre alguém que pode ser atendido por nós. E nesses momentos, não são momentos de não se atender. Agora, quando vamos atender alguém nesses momentos, não vamos nos esquecer de, à medida que o atendemos, formá-lo para ele começar a atender outros. Então, quando você atende um ser, você vai ajudá-lo a ser capaz de atender um outro. Porque vão aparecer pessoas para serem atendidas em continuação e em aumento. De forma que você, atendendo uma pessoa, aquele tem que se transformar num que vai sair dali e estar preparado para atender os outros. Os que são atendidos hoje, atenderão amanhã. Será a regra de permanência. E assim será criada uma verdadeira rede. Então, uma rede de serviço e uma rede de cura só se cria quando você ensina aquele que você atendeu a atender os outros. Senão, não ponha nome de rede de serviço e nem ponha nome de rede de cura, porque isto é falso. A rede de serviço e a rede de cura, à medida que atende, forma o outro para atender a outros. Isto é que é uma rede de cura. Se não faz isto, é outra coisa. É previdência social. E se rede de serviço não faz isto, não ensina o que foi servido a servir os outros, não tem esse nome de rede de serviço, porque não é. E não pela regra, mas pelo amor ao próximo e pela oportunidade de servir e de resgatar a todos os seres. E vai ter muita gente para ser resgatado, muitos animais, muitas plantas, muitos minerais, tudo isto. Então, cada um que você atende, você o prepare para ele sair dali e já ir atendendo. Senão, não é rede de serviço e não é rede de cura. É a coisa que todo mundo faz. Não haverá meias medidas e não haverá como se esconder. Então, tudo vai ficar exposto e, por mais que você queira se esconder em algum lugar, não vai encontrar onde se esconder. Tudo vai estar muito exposto, muito visível. Não há possibilidade de você se esconder nesses momentos. Qual a correta atitude frente ao caos tão próximo? Qual é a maneira de expressar e de elevar os graus de amor? São perguntas para nós sentirmos, pensarmos, porque são perguntas desses novos tempos de transição. Agora ele diz que depois de todo esse tremer de terras, chegaremos à paz. Que caminho em que a humanidade escolheu? No fim vai chegar a paz, mas por que caminho, tendo tantos outros à disposição? E é preciso cuidar da ponte que leve para a paz. E nisso nós teremos toda a ajuda para nos elevar. Vê que quando a gente espera uma chave material para resolver as coisas, a hierarquia está sempre pensando na nossa elevação. Está sempre pensando na nossa transformação e na nossa evolução. Então, se nós passarmos por certas experiências inusitadas, não temos que estar olhando muito a experiência, porque as experiências serão assim e outras coisas que ele não disse. Mas nós teríamos que estar diante disto tudo o que poderá acontecer e nós considerarmos isso tudo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de elevação e de evolução. Tudo isso está dito claramente há muito tempo. E o que nós temos que aprender não é não nos iludir, que vai acontecer com o resto do mundo, mas não conosco. É o que a gente logo pensa. Então vai acontecer com todos, mas comigo não vai. Vai acontecer com todos. E nós precisamos é mudar o jeito de ver isto. Nós não temos que ver isto tudo como tragédia, como todo mundo vai ver. Nós não temos que ver isto como provação, nem como castigo, nem pense nessas coisas. Tudo que possa acontecer, tudo que chegar na sua frente para você viver, você receba como uma oportunidade de evolução, seja o que for. Nós temos que virar esta chave. Porque tudo isso que foi dito, bom, isto tudo é uma tragédia, uma desgraça. Não, isto tudo é definido como uma oportunidade de evolução. Como a única possibilidade da humanidade evoluir um pouco. A única, porque as outras todas ela desconheceu. Restou esta. O que vai acontecer? Restou isto. Então nós temos que aprender a receber o que vier, seja o que for, como oportunidade de evolução. Isso está claro para todos, não? Então não existe a possibilidade de nós nos lamentarmos de nada. Não existe a possibilidade de, diante do que começar a acontecer, de nós nos queixarmos. Nós temos que virar esta chave e dizer que o que vier vai ser para a nossa evolução. Porque nós não aceitamos ou não quisermos aceitar outros métodos de evolução. E como temos que evoluir, queira ou não queira, este é o que resta. Para a gente sair do ponto em que está. Então, não teríamos que achar que tudo isso é grave, que tudo isso é triste. Não, isto é a nossa oportunidade de evolução. Tudo isto. Então, vamos tratar de estar dispostos a evoluir. E aqui, para terminar, ele diz: é preciso que haja consciência para acordar. Para despertar, porque estamos literalmente dormindo. Nós achamos que estamos muito despertos, nós estamos literalmente dormindo diante do que está aí para ser vivido. E nós deveríamos estar muito mais preparados para isso, para não perdermos essa oportunidade, porque vai ser uma oportunidade valiosa. Então é preciso que haja consciência para acordar, para despertar os que dormem e para não mais dormir. Então, quem dormiu até agora e finalmente despertou, tome cuidado para não voltar a dormir. Não é momento de dormir. Orar, vigiar e trabalhar. Bem, os instrutores do passado diziam orar e vigiar, não é? Aqui se acrescentou trabalhar. Orar, vigiar e trabalhar. E não dormir. E ele diz, os tempos são esses, graças a Deus. Unidos na Irmandade, nada é complexo e nem desatinado. Sejam em Deus e Ele os fará como Ele. E como filhos do cosmos, prossigamos. Bem? O quê? É preciso que haja consciência para acordar, para despertar os que dormem e para não mais dormir. Orar, vigiar e trabalhar. Os tempos são esses, graças a Deus. Unidos à Irmandade, nada é complexo ou desatinado. Nós temos que estar unidos com a hierarquia. E aí nada é complexo e nada é desatinado. Sejam em Deus e Ele os fará como Ele. Como filhos do cosmos, prossigamos. Muito bem. O tema desta reunião monástica é tempos de prontidão, não? Então, prontidão. Não dormir. Acabar com sono. É o corpo que dorme quando precisa. Nós não. Nós não dormimos nunca. Pobre de quem dorme.
Você poderia repetir as perguntas para a gente fazer reflexão? As duas perguntas?
Qual a correta atitude e posição frente ao caos tão próximo? Qual a maneira de expressar e de se elevar aos graus de amor? São perguntas para sentir e pensar diante dos novos tempos de transição. E depois desse tremer de terras, chegaremos à paz. É preciso cuidar da ponte que leva até lá.